O título dessa mensagem é Perdão. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23, versículos 34. A palavra de Deus diz bem assim: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Continuamos hoje com a nossa série de exposições bíblicas chamada Orando com Jesus. O objetivo dessa série é refletir em cada uma das orações de Jesus ao longo dos quatro evangelhos. Nós entramos hoje, então, em mais um capítulo dessa série. Essa oração que nós lemos agora é uma das orações mais emblemáticas que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Sim, a oração de Cristo na cruz é uma das orações mais emblemáticas que nós encontramos ao longo dos quatro evangelhos. Esta oração é feita em um dos momentos mais tensos da história de Cristo, pelo menos encarnado aqui na Terra, que é o momento da sua crucificação. Sim, no momento da sua crucificação, Cristo clama para que Deus perdoe as ofensas, aquilo que estavam fazendo com ele, porque eles não sabiam que estavam matando o Criador do próprio universo. Sim, nós vemos Cristo experimentando um turbilhão de emoções. Anteriormente a esse capítulo, no capítulo 22 de Lucas, nós encontramos Jesus experimentando a dor de ser traído pelos seus discípulos. Sim, Jesus ele tinha acabado de ser traído por Judas e principalmente por Pedro. Você encontra esse relato de Pedro falando que não negaria o nome de Cristo e ele nega posteriormente 3 vezes. Então nós encontramos essas duas traições. E posteriormente nós encontramos Cristo enfrentando a dor do abandono, ao abandono do Pai e principalmente o abandono dos seus discípulos, porque eles se dispersaram. Você encontra isso em Lucas 24, quando você encontra aquele relato dos discípulos a caminho de Emaús. Eles tinham abandonado principalmente até a fé, eles pararam de acreditar. Para eles, aquilo que fazia sentido tinha morrido. É isso que você encontra em Lucas 24. Então Jesus se encontrava num ápice de tudo, desse turbilhão de sentimentos, da dor, do abandono, da zombaria. É isso que acontece no momento da crucificação. Cristo é zombado, porque os soldados berravam: se você é verdadeiramente o rei dos judeus, desce daí. Os soldados colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Cristo. Então, nesse momento, nós encontramos uma das orações mais complexas de todas as Escrituras. O brado de Cristo na cruz, pedindo para que Deus perdoasse, vai totalmente na contramão de tudo que a cultura, que a sociedade moderna prega. Nós vivemos em uma sociedade que prega que você deve se vingar do outro. Sim, se alguém pisou no seu pé, você deve pisar no pé igual, ou pior, ou fazer pior, né? Então, esse brado de Cristo na cruz vai totalmente fora da lógica humana, mostrando que Cristo clama não era somente para aqueles soldados, mas Cristo, naquele momento, já estava perdoando também a gente. Porque a crucificação de Cristo foi por conta do meu e do seu pecado. Sim, no contexto imediato, significava para aqueles que estavam perseguindo? Significava. Mas naquele momento também, a partir do sangue de Cristo na cruz, Cristo estava perdoando o meu e o seu pecado. Nesse trecho nós vemos que Jesus cumpre aquilo que nós lemos anteriormente, quando lemos o Pai Nosso, quando Jesus fala que aquele que não perdoa não será perdoado. E Cristo mostra isso de forma prática. Cristo mostra que o perdão vale a pena até a última das circunstâncias. Sim, Cristo vai com o perdão até a última das circunstâncias. E Isso daí serve de lição para mim e para você, porque muitas vezes, na primeira vez que uma pessoa desliza, a gente não quer mais olhar na cara da pessoa, não quer conversar, a gente faz bico, a gente bloqueia a pessoa no Instagram, no WhatsApp, a gente desvia o olhar da pessoa para não se envolver ou ter relações com ela. Ou pior ainda, muitas vezes se a pessoa pisa no calo, muitas vezes nós falamos mal da pessoa para o outro, ao invés de tentarmos perdoar aquele processo que nós sofremos. Então Cristo mostra que o perdão vale a pena até o fim. O C.S. Lewis, que é um autor bem conhecido, ele tem uma frase que eu queria deixar para que vocês pudessem refletir nessa noite. O C.S. Lewis diz bem assim: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. Sim, eu vou repetir novamente. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. De fato, perdoar alguém por conta de uma ofensa, principalmente por um ato que alguém te prejudicou, por algo que alguém lhe traiu, tanto em menor ou maior grau, é extremamente difícil. Sim, perdoar alguém por uma ofensa, por uma traição ou qualquer outra coisa que seja, é muito difícil. Sim, para muitos se torna uma missão praticamente impossível, ou uma missão quase impossível. Para perdoar o outro. Quem aqui nunca ouviu aquele ditado? Perdoar só Deus. Porém, será que esse ditado, esse velho jargão popular de perdoar somente Deus, serve para nós como corpo de Cristo? Muitas pessoas vivem doentes hoje em dia porque elas não conseguem perdoar outras pessoas. Sim, por conta de questões mal resolvidas. Se vocês analisarem os estudos por conta das doenças do nosso tempo, vocês vão encontrar que a grande parte das doenças que se dão vem de ordem emocional. Sim, até mesmo o câncer tem estudos que... Não estou falando que todo câncer vem por questões emocionais, mas tem estudos que ligam o fato do câncer aparecer por pessoas que não souberam tratar corretamente com emoções. Quem é que nunca sentiu aquele nó no estômago quando vê alguém e sente aquela azia de raiva, de ira, por ter que falar ou ter um contato com uma pessoa? E muitas vezes isso é uma falta de perdão resolvida. Mal resolvida, melhor dizendo. Sim, muitas pessoas sofrem de doenças físicas por falta de perdão. Então, como eu disse, a falta de perdão, ela nos afeta por completo. A falta de perdão, o remorso, muitas vezes acontecem porque nós não sabemos verbalizar toda dor que nós sentimos pelo fato de termos passado por diversos tipos de traições, diversos tipos de intrigas que nos enfraqueceram como ser humano. A falta de perdão deslacera o nosso coração a fim de que nós não queremos mais nos relacionar com o próximo. Eu não sei aqui quantos de vocês tiveram esse trauma ou tiveram pessoas que vocês falaram: nunca mais eu quero ver essa pessoa na minha vida. Eu tive isso. Eu tive que passar por terapia mais de 10 anos por conta de uma pessoa que era meu pai, até o momento de chegar para ele e falar: eu te perdoo mesmo que você não peça perdão para mim. E muitas vezes a gente nutre 10, 20, 30, 40, 50 anos, a pessoa vai para o caixão e a gente não perdoa por conta da nossa arrogância, por conta do nosso orgulho. Porém, o brado de Cristo na cruz serve como sinal de alerta para mim e para você. A gente precisa que esse brado de Cristo falando "perdoa eles" ecoe dia após dia nos nossos corações. Portanto, nessa noite eu quero refletir alguns pontos breves sobre esse trecho que nós lemos sobre a oração de Jesus. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês nessa noite é que nós precisamos perdoar e ser perdoados. Sim, nós precisamos perdoar e ser perdoados. O texto inicia com esse brado de Cristo, pedindo para que o Pai perdoasse todos aqueles envolvidos no seu sofrimento. Sim, Cristo não estava orando somente por aqueles naquele momento, mas estava orando por mim e por você. Pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus nos ensina que o perdão deve ser a máxima da nossa vida. Sim, o perdão deve ser a máxima da vida do cristão. Um cristão que não sabe o que é perdoar, não entendeu o perdão de Cristo na cruz. Um cristão que não sabe o que é perdoar, não entende o perdão de Cristo na cruz do Calvário. Nós devemos exercitar o perdão constantemente até o último segundo. Sim, nós devemos exercitar o perdão até as últimas consequências. Pelo mais difícil que ele seja, pelo mais complicado que ele seja, nós, como corpo de Cristo, devemos exercitar o perdão o tempo todo. O perdão deve ser essa atitude constante em nossas vidas. Uma das formas que nós conseguimos compreender o amor de Deus por nós é pelo perdão. Se você não compreende o amor de Deus, você não consegue compreender o quanto Deus lhe perdoou. E eu não estou aqui hoje para querer falar sobre uma filosofia bonita, achando que é algo fácil de vivenciar. Porém, o perdão precisa ser uma atitude prática em nossas vidas. Sim, uma atitude prática em nossas vidas. E Deus quer utilizar esses momentos, essas reflexões sobre o perdão, para que a gente tenha o nosso caráter aperfeiçoado e moldado de acordo com a vontade dEle. Você pode até me questionar, mas Felipe, por que é complexo viver tudo isso? Por que é tão difícil perdoar alguém? Por que é tão difícil eu ter que falar com aquela pessoa que não, eu não tolero? Meu irmão, Deus não poupou o próprio Cristo, o seu Filho unigênito, de passar por humilhações, tortura, ser maltratado por conta do meio do seu pecado. Se Deus não poupou o seu próprio Filho de sofrer por todas as nossas a culpa de todas as nossas iniquidades, certamente Deus não vai poupar você. Deus quer utilizar esses fatos para que seu caráter seja aprovado. Sim. Então nós precisamos passar por esses tipos de experiências, porque Deus quer moldar os nossos corações. Como o pastor Timothy Keller diz em seu livro Perdoar, ele diz bem assim: se você crê no Evangelho, que você é salvo pela graça e pelo perdão gratuito de Deus, mas continua rancoroso, isso mostra, no mínimo, que você está impedindo o efeito real do Evangelho em sua vida, ou está se enganando. E talvez não creia no Evangelho de forma alguma. De qualquer modo, espiritualmente falando, não perdoar é se colocar em uma prisão. Não perdoar é se colocar em uma prisão. É complicado isso. E realmente, a falta de perdão nos coloca numa prisão. Somente pode perdoar a quem foi muito perdoado. Nós conseguimos compreender o amor e essa graça de Cristo a partir do momento que nós olhamos para a cruz. Se nós desviamos nossos olhos da cruz, a gente só consegue nutrir rancor, ódio, ira, porque nós não buscamos aquilo que provém de Deus. Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. E um dos grandes frutos do fruto do Espírito é a amabilidade. É o Espírito Santo que coloca em nós a amabilidade, o fato de amar ao próximo, essa habilidade de saber amar. E a gente precisa que esse fato seja aperfeiçoado muitas vezes no nosso caráter. Nós precisamos que Deus dê mais amor para as nossas vidas. Você vai falar, ah, mas como é difícil, Felipe. Você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Você não sabe o que eu passo no meu trabalho. Você não sabe o que eu enfrento no meu dia a dia. Você não sabe as situações que eu enfrento. E muitas vezes eu não consigo tolerar e perdoar essas pessoas. Meu irmão, o rancor não é um fruto do Espírito. O ódio, a ira, não é um fruto do Espírito Santo. O amor é. Se o amor é fruto do Espírito em sua vida, então você precisa amar. Amar não significa que você deva aceitar tudo. Porém, o perdão e o respeito são um mínimo de amor que você pode ter pelo próximo. Mesmo por aqueles que feriram vocês. Se você não consegue perdoar, você fica doente. Tanto no seu corpo, de forma física, quanto na sua alma. Porque a sua alma vai apodrecendo. Vai apodrecendo. A um ponto que você não consegue mais transparecer essa imagem de Cristo Jesus para outra pessoa. E o que Cristo fez naquela cruz foi carregar toda a nossa iniquidade. Tudo aquilo que não era bom em nós foi derramado naquela cruz. A gente não pode viver essa doença dos dias querendo tentar passar por cima do outro, mostrando que nós somos arrogantes, somos melhores, que nós precisamos nos provar mais que os outros. A gente vive numa época que muitas pessoas ficam tentando se provar. Ah, porque meu pai e minha mãe fez aquilo e eu preciso provar que eu sou melhor que ele. Meu irmão, isso daí é falta de perdão na sua vida. Quantas vezes você olhou para o seu passado e falou, Deus, perdoa, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Me dê uma nova forma de amar e ressignificar a minha história com essa pessoa. A gente precisa, ou nós precisamos, para que Deus nos dê e forje essa capacidade de amar cada vez mais o outro. Observem que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2, nós leremos do 5 ao 11. O apóstolo Paulo diz bem assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele. Isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer que ele seja vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhe escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiram todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também os perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço isso na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Observem bem o que Paulo fala nesse ponto em 2 Coríntios. A falta de perdão causa tristeza excessiva em uma pessoa. Sim, a falta de perdão causa tristeza. Essa tristeza pode parecer até nesse texto ser como depressão. Eu não sei o conteúdo brusco no momento do grego, mas aparenta isso. A pessoa entra num estado depressivo porque ela não consegue ser perdoada e muitas vezes se sentir perdoada pelo próximo. E uma das coisas que Satanás mais utiliza como arma e como ferramenta em nossos meios é a intriga. é a divisão, é o ódio, é a blasfêmia, é essa questão de ódio mútuo, de perseguição um do outro. Isto mata o outro, isto é maligno nas nossas vidas. E a falta de perdão, ela tem um efeito maligno em nossas vidas. A partir do momento que nós não perdoamos, nós nos distanciamos de Deus cada vez mais. E é isso tudo que Satanás quer. É isso tudo que Satanás quer para nossas vidas, que nós nos distanciamos passo após passo de Deus. Nós não conseguimos perdoar o outro se não for por conta do exemplo de Cristo. Sim, a gente não consegue perdoar o próximo se nós não olharmos para a cruz de Cristo. E a gente precisa olhar, visitar essa cruz constantemente. A Corrie ten Boom, ela tem uma frase bem interessante sobre o perdão. A Corrie, ela diz bem assim: o perdão não é uma emoção, e sim uma decisão. O perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. A Corrie, ela diz essa frase anos após a sua família ser morta durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história da Corrie, porém a Corrie era uma mulher de Deus. E certa vez ela estava dentro de uma palestra na Alemanha, pregando numa igreja, falando sobre perdão, e certa vez apareceu aquela pessoa que matou a família dela, aquele soldado nazista que matou a família dela na frente dela, e pergunta: como eu faço para perdoar? Aquele soldado começou a entrar em conflito após ouvir a ministração que ela trouxe naquele período, em 1948. E a Corrie, nos relatos dela, ela diz que para aquele soldado nazista que ela perdoava. E quando ela escreve que ela perdoou aquele soldado, ela fala que algo novo aconteceu na vida dela. Ela começou a sentir um calor dentro dela que nunca tinha existido. E muitas vezes Deus coloca situações para que nós possamos perdoar, para que a gente tenha o caráter aperfeiçoado de Cristo. Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Deus, Ele quer que você perdoe. Ele quer que você ame mais o próximo. Deus perdoou o imperdoável em nós, para que a gente possa perdoar o imperdoável nas outras pessoas. O mais difícil que seja, o perdão é uma decisão que nós temos que tomar. É uma atitude. Não espere aquela vontade de perdoar vir para que você exerça o perdão pelo outro. Fale assim: ah, eu não vou te perdoar, vou esperar vir aquele momento no meu coração para perdoar. Meu irmão, se você esperar a vontade de perdoar vir no seu coração, seja bem sincero, você nunca vai perdoar ninguém. Porque o perdão não é uma emoção, ele é uma decisão, ele é uma atitude. Foi isso que Cristo fez na cruz. Cristo na cruz, quando ele quis perdoar a humanidade, ele se entregou, morreu por conta de mim e de você. É uma decisão. Foi uma decisão que estava feita desde a eternidade. Não foi uma decisão do dia para a noite, mas foi uma decisão que estava plantada desde a eternidade. E a gente precisa perdoar. Não espere essa decisão. Não espere esse momento. Vá e perdoe seu irmão. Vá e se perdoe. Nós precisamos dessa decisão para seguirmos a nossa vida. A gente não pode estagnar as nossas vidas, ficar esperando um dia o acaso te ajudar a perdoar alguém. Meu irmão, simplesmente perdoe e anda. Mesmo que essa pessoa nunca peça perdão para você, fale com Deus: Deus, eu perdoo e eu toco minha vida de forma diferente a partir de agora, porque aquela emoção, aquele sentimento não me paralisa mais. E a gente só tem essa noção quando olhamos para a cruz, quando olhamos para Cristo falando: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Cristo naquela cruz não estava somente perdoando aqueles soldados, ele estava perdoando eu e você, e a gente precisa exercer isso o tempo todo. Ele suportou toda a morte, humilhação, dor por conta dos meus e dos seus pecados. Portanto, perdoe. O perdão deve ecoar na nossa mente, no nosso coração o tempo todo. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que Cristo é a expressão máxima do perdão que existe. Sim, Cristo Jesus é a expressão máxima do perdão. Romanos 5, nós leremos do 7 ao 11, diz bem assim: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não é apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Sim, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Cristo tomou o peso da ira de Deus. O nosso lugar era aquela cruz. Cristo, ele se entregou voluntariamente por conta dos meus e dos seus pecados. Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. E porque nós olhamos para a cruz e entendemos que esse perdão que vem pelo sacrifício dele foi capaz de nos perdoar. Foi capaz de nos dar uma paz que excede todo entendimento. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É isso que Isaías 53, vamos ler. Isaías 53, 4 e 5 diz. O texto diz bem assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Por conta das feridas de Cristo nós somos sarados, nós somos perdoados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por conta que nós temos esse livre acesso a Deus por conta do sangue de Cristo, nós devemos viver em novidade de vida. Nós devemos viver essa fé que nos desafia a ter uma atitude prática, que é o perdão. Sim, nós precisamos perdoar mais. E a partir do momento que nós compreendemos isso, nós vivemos com uma mentalidade renovada. É isso que Romanos 12, 2 diz. Eu não canso de repetir esse texto, porque nós somos convidados a viver com uma mentalidade renovada o tempo todo. Observem o que 2 Coríntios 5, 15 e 17 diz. Ele morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas no ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A partir do momento que você foi perdoado por Cristo, você teve uma nova vida. Uma nova vida deu início. E você já não deve viver mais conforme a sua vida antiga, mas você deve viver de acordo com essa renovação de mente, com essa mentalidade transformada. de acordo com esse Cristo que morreu por conta de mim e de você. O sacrifício de Cristo na cruz nos trouxe perdão. Sim, o sacrifício de Cristo nos trouxe perdão. E esse perdão nos chama para uma nova mentalidade. Caminhando para o fim, Timothy Keller, no mesmo livro, ele diz bem assim: o evangelho significa que eu sou tão pecador que Jesus teve que morrer por mim, mas tão amado e valorizado que Jesus ficou feliz em morrer por mim. Isso leva a profunda humildade e profunda confiança ao mesmo tempo. Não consigo me sentir superior a ninguém, e, no entretanto, não tenho nada a provar para ninguém. O evangelho se trata que eu sou tão pecador e tão amado que Cristo morreu por mim. Se nós tivéssemos essa dimensão que nós somos tão falhos e somos tão amados, nós julgaríamos o outro com peso e com uma medida diferente. Nós precisamos ter essa dimensão nas nossas vidas. A gente não precisa ferir o outro que nos feriu com ferro também. Nós precisamos dar outra cara à tapa, a outra face. Nós precisamos caminhar mais uma milha com o outro. O rancor, a ira não devem tomar a conta do nosso coração. Se Cristo é a primeira coisa, é o primeiro em nossa vida, tudo demais está diante dele. Coloque seus medos, suas inquietações, aquilo que te rouba a paz diante dele. Olhe para a cruz o tempo todo. É isso que vai te ajudar a vencer os seus momentos de aflições, seus momentos de angústias, frente a uma injustiça, frente a uma decepção, porque Cristo está à frente. Coloque Deus acima de todas as coisas. O Evangelho fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus está ligado ao perdão. Busque o reino de Deus. Busque viver de acordo com esse novo reino, com essa nova mentalidade, com essa nova pátria que você tem. É porque nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz que nós conseguimos perdoar o próximo. Nós precisamos compreender cada vez mais isso. Nós precisamos pedir para que Deus nos ajude a aperfeiçoar no amor. Nós precisamos pedir para Deus: Deus nos ajude cada vez mais ter uma amabilidade. Porque está difícil perdoar aquele meu irmão, aquele meu vizinho, aquela pessoa que eu não tolero. Nós precisamos cada vez mais isso. Por fim, que Cristo nos ajude a manter os olhos fitos nele. Não deixe que circunstâncias, não deixe que outras coisas tirem seu foco dele, mas lembre desse brado de Cristo na cruz. Olhe para Cristo, que foi capaz de perdoar todas as nossas iniquidades. Se ele foi capaz de perdoar as nossas iniquidades, olhando e caminhando com ele, a gente consegue perdoar o próximo. Perdoar não significa você tolerar tudo, mas você deve ter essa atitude. Perdoar significa ação. Perdoar não é esquecer, mas é você lembrar daquela ação de Cristo no Calvário.